Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos aqui com mais um podcast Papo Preto. E hoje nós vamos conversar sobre memórias e cidades e como o racismo afeta o apagamento da história negra. E nós estamos aqui com participantes ilustres e eu quero apresentar eles para vocês. Nós estamos aqui hoje com o Guilherme, que vocês já conhecem do último episódio, que é jornalista do Alma Preta. E aí, Guilherme, tudo bem?
Tudo certo, muito feliz de debater esses temas com vocês.
Legal. Nós temos aqui também hoje o Hélio Menezes. O Hélio Menezes vai se apresentar e falar um pouco deles para vocês. E aí, Hélio?
Tudo bem? Como vão, pessoal? Muito feliz de estar aqui com vocês também.
Legal. E nós também temos hoje a Erika Hilton, que vai estar se apresentando aí para vocês.
Oi, gente. Tudo bem? Que satisfação estar aqui com vocês discutindo esse tema tão pertinente.
Bacana. E com essa equipe, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Eu acho que a gente tem muito argumento para falar, ainda mais com os últimos acontecimentos, com o que tem acontecido, né, no nosso país. Mas antes de a gente entrar a fundo nesse assunto sobre memórias e cidades, eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, tanto o Hélio como a Érica. No caso, vamos começar com o Hélio. Se apresenta aí, Hélio, para a galera, fala de onde você é, com o que você trabalha, para a galera conhecer um pouco mais do seu trabalho.
Bom, meu nome é Hélio Menezes, eu sou antropólogo, eu sou baiano de Salvador, mas resido em São Paulo já há mais tempo do que eu gostaria, e hoje trabalho como curador de arte contemporânea do Centro Cultural São Paulo. É a minha atuação no serviço público que tem, de alguma maneira, transformado muito o meu olhar, a minha atuação curatorial e, portanto, atuação também na cidade. Por isso que eu me sinto muito empolgado em estar aqui hoje com a Érica, com o Guilherme, com o Iago, para conversarmos um pouco sobre esses temas.
E você, Érica, você é de onde? Você trabalha com o quê? Fala um pouco de você para a gente.
Bom, minha trajetória é bastante migrante. Eu nasci em Francisco Morato, depois fui para Itu, depois fui fazer graduação em São Carlos, fiz gerontologia na Federal de São Carlos, e aí entrei no mandato coletivo da bancada ativista em 2018, e agora moro em São Paulo. Mas eu me sinto mesmo pertencente a Itu, que é onde eu passei a maior parte da minha adolescência e da adulta, né? Dentro dos processos todos corriqueiros de uma mulher trans, eu sou uma mulher trans, negra, que fui para a rua, vivenciei a prostituição. Então, discutir um pouco a cidade, discutir as perspectivas racistas da cidade, são coisas que me motivam bastante por ter experimentado na pele o que é ser um corpo negro, um corpo travesti na cidade. E atualmente eu estou como co-deputada no mandato coletivo estadual da bancada ativista, mas logo saindo para ser pré-candidata a vereadora, e estamos aí pensando novas formas de existência, de sobrevivência e construindo novos futuros possíveis para nós. Eu acho que, em suma, é isso.
Antes de tudo, eu queria dizer novamente, né, que é um prazer enorme receber vocês aqui. Nós do Almas ficamos muito felizes de ter esse espaço de fala, de poder discutir junto com vocês esse assunto que é tão importante. E eu vou passar a bola para o Gui, a gente vai começar a nossa primeira pergunta. E eu vou deixar que ele fale um pouco com vocês e eu estou aqui para dar um comentário. Vamos lá, Gui.
Queria primeiro dizer da minha felicidade de estar com a Érica e o Hélio nesse debate. Acompanho de perto essa discussão sobre como a gente registra as nossas memórias na cidade. Foi muito importante a gente trazer essa discussão à tona. Por muito tempo a gente se incomodou em não ver pessoas negras homenageadas como a gente gostaria, nas ruas, nas estátuas, em nomes de grandes construções, de escolas, de aeroportos. E acompanho de perto o que vocês escreveram, como vocês se posicionaram, Hélio e Érica, e queria saber como que vocês veem o racismo se manifestando nas nossas cidades, nos monumentos, nas ruas e nas pessoas que são homenageadas. Como que houve esse apagamento histórico de pessoas negras e por que que pessoas que a gente não gostaria, né, que estivessem homenageadas estão hoje nessa categoria de heróis ou de homenageados nas nossas cidades?
Perfeito, Gui. Eu também quero dizer que é uma alegria imensa, uma honra estar aqui com você, com o Iago, com o Hélio, que é um querido. A gente fez um trabalho juntos recentemente, inclusive para falar sobre esse tema que foi protocolado na Assembleia por mim, dois projetos de leis que vão nesse sentido de tentar minimizar e apagar esse lastro racista que dominou as nossas cidades, né? Nós temos aí nomes de avenidas, rodovias, praças, que carregam em si a memória e a construção de uma destruição, de um genocídio, de uma chacina, de uma tragédia contra as populações negras, e esses assassinos foram colocados como heróis, exaltados, homenageados, né? O conceito de homenagem e o conceito de herói, o conceito de alguém que merece prestígio, não tem nada a ver com quando nós vamos buscar a história desses que estão aí colocados como sendo exaltados. Eu apresentei dois projetos na Assembleia Legislativa. Vou até aproveitar para pegar o número deles aqui, que foi o projeto 422/20 e o projeto 423/20 também, que pede a substituição da rodovia Anhanguera por rodovia Luiz Gama e também a retirada do monumento Anhanguera ali na frente do MASP, no Trianon, que é pela substituição de um busto, de uma obra de arte do próprio Luiz Gama. Porque eu compreendo, na matéria do PL, eu também digo isso, que é inadmissível que nós, em momentos onde as pautas raciais, o movimento negro tem denunciado o genocídio da sua população, nós temos visto aí mais de 60 dias de protestos mundo afora pelos Black Lives Matter, que nós ainda tenhamos que nos deparar com monumentos como a Anhanguera, que foi um bandeirante genocida, ou até mesmo na frente da Assembleia Legislativa, aquele monumento gigante em frente ao Palácio 9 de Julho, que manifesta, enraiza, mantém viva uma ideia de que os nossos heróis, e aí no caso eu falo especificamente de Luiz Gama, mas nós poderíamos falar de tantos outros e tantas outras, porque nós também precisamos resgatar a memória das mulheres negras que fizeram muito por este país, o Estado os colocaram como bandidos, como marginais, como menos importantes, eufemizaram, apagaram essas lutas e deram lugar a esses bandidos, a esses expansão, esses exploradores, esses que saíram matando, estuprando nossas mulheres, crianças, destruindo as terras dos povos originários. Então, este olhar da cidade, quando a gente olha a cidade a partir do nome de praças, de rodovias e dos monumentos que são chamados monumentos históricos que nelas estão colocados, eu entendo que esses monumentos eles têm um papel fundamental na perpetuação do racismo, na perpetuação da desigualdade e uma mensagem muito explícita do lugar aonde a branquitude hegemônica que se constituiu em cima do massacre e da tortura dos povos negros está colocada. Então, ao ver a Anhanguera ou tantos outros, eu estou aqui falando de Anhanguera, porque são os projetos dos quais eu apresentei, protocolei na Assembleia Legislativa, mas se a gente pegar a cidade de São Paulo ou outras cidades, nós vamos ver que existem vários genocidas, vários escravocratas, várias gente do mal, podre, que não merecia jamais estar colocada em lugar de destaque ou jamais ser representada como herói ou em homenagem, porque eles não são herói, eles não fizeram nada por este país. Quem fez por este país teve a sua história, a sua luta e a sua contribuição apagada. E a cidade cumpre esse papel de enraizar, de aprofundar, de manter viva essa memória escravocrata, essa memória racista, essa memória que coloca o corpo e a população negra para baixo, que nos coloca como invisíveis dentro da cidade. E nós precisamos urgentemente reverter essa lógica. Nós precisamos dar lugar de destaque, lugar de protagonistas, aquelas e aqueles que de fato foram heróis, que de fato tiveram feitos importantes para a nossa sociedade e para a nossa história. E está mais do que provado de que esses senhores não fizeram nada além de roubar, matar, explorar, estuprar e destruir aquilo que havia aqui nas Américas, também em África e em outros espaços. Então, eu acho que, para começar o papo, é mais ou menos desta forma que eu percebo como o racismo é aprofundado, legitimado e perpetuado a partir de nomes de praça, de monumentos históricos, e que é urgente que o parlamento e a sociedade civil compreenda a importância de nós aprofundarmos esse debate e de nós ressignificarmos esses símbolos, né? E se eles fazem parte de um monumento histórico, se eles precisam ser colocados em algum lugar porque simplesmente não dá para destruí-los, ok, tudo bem, nós não queremos também fazer grandes absurdos ou passar por cima de leis ou questões patrimoniais. Nós precisamos reverter a lógica da ordem das coisas. Nós precisamos mostrar de fatos às crianças, aos jovens, aos idosos que foram negados de suas histórias quem são os heróis brasileiros, os heróis de São Paulo e por que esses heróis foram apagados, destruídos, silenciados e substituídos por genocidas, assassinas e escravocratas.
Eu queria emendar essa pergunta, complementar, na verdade, lembrando que a história ela é um processo vivo, né? Que homenagens que você acredita que elas precisam ser revistas nas nossas cidades e que outras precisariam ganhar destaque nesse cenário urbano?
Guilherme, antes de entrar especificamente nessa questão que você traz, eu queria só adicionar dois dedinhos de prosa à fala da Érica, porque ela traz um ponto muito importante, né, quando ela diz: hoje já sabemos que esses sujeitos que estão homenageados foram, em realidade, assassinos, foram escravistas, foram pessoas do mal que fizeram uma série de barbaridades, né, em nosso país. Esse é um ponto muito importante porque, com o acúmulo de pesquisas históricas, com o acúmulo de investigações analíticas, sociológicas, antropológicas, o que hoje sabemos é que esses ditos heróis que estão ocupando o espaço público, e quando eu digo ocupando o espaço público é não só fisicamente, mas também simbolicamente, né? Eles atravessam a nossa visão, eles ocupam o espaço da paisagem da cidade, né? Quando você, eu te falo aqui de São Paulo, mas quando você em qualquer outra cidade estiver atravessando diante de um monumento público, ele está cobrindo alguma outra coisa por trás dele, né? Que retira do seu campo de visão. Mas ele também está cobrindo outras coisas que não são necessariamente visíveis, mas do campo do simbólico. E o que eu quero ressaltar disso é que essas esculturas, esses monumentos históricos, eles dizem muito mais respeito ao tempo e ao contexto no qual eles foram construídos e implementados na cidade, do que propriamente espécies de salvaguardas da história, como um certo discurso conservador tem se colocado na intenção de proteger a memória de sujeitos que já são bastante protegidos, né? A Érica fala do caso do Anhanguera, mas poderíamos citar outros bandeirantes ou outros espaços de memória bandeirante em São Paulo, a começar, por exemplo, pelo nome do Palácio do Governo, das avenidas, da própria Assembleia, escolas. Bom, o que não falta é memória bandeirante em São Paulo para celebrar esses sujeitos. E qual o problema que isso se coloca, né? Nos coloca na cidade da perspectiva de pensá-la como uma estratégia de perpetuação do racismo e estratégia de perpetuação do lugar de destaque para sujeitos colonizadores, para sujeitos que tiveram uma história de absoluta violência neste país. Ora, ao acontecer isso, esses monumentos petrificam a história, congelam a história no tempo e só oferecem à gente e às demais gerações uma perspectiva sobre esses sujeitos que estão ali sendo celebrados, que é a perspectiva da celebração. Sendo que, em realidade, esses sujeitos devem ser densamente criticados. E mais do que esses sujeitos em especial, e esse é o ponto que eu gostaria de trazer, entendermos quais os processos que deflagraram e levaram socialmente a nos comprometermos como sociedade a utilizar dinheiro público, recurso público, para a construção desses monumentos. Por que esses nomes e não outros? Como se pode entender que em 1988, no ano do centenário da falsa abolição no Brasil, neste mesmo ano de 88, à medida em que os movimentos negros iam às ruas, né, na marcha que denunciava a falsa abolição, que requisitava a memória de Zumbi dos Palmares, foi um ano tão simbólico, né, que deslocou o 13 de maio como a data de referência negra para o 20 de novembro, época em 88, se a gente se lembrar, poucos meses antes, né, final de 87, começo de 88, Ailton Krenak pintando o próprio rosto na Assembleia Constituinte. Esse era o Brasil de 88. Neste mesmo Brasil de 88, a cidade de São Paulo inaugura o monumento a Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera. O que significa essa provocação? Não é necessariamente uma homenagem a Pedro Álvares Cabral, evidentemente, por si só. Tratava-se de uma maneira de impor visualmente, no espaço, na paisagem, concretizando em pedra em metal, a memória de um sujeito que estava em tudo contrário ao clima político de avanço social que tinha à época. Aquela escultura, portanto, é a vitória de um posicionamento conservador. Está na hora de começarmos a entender e nomear quem foram as pessoas ali por trás desses monumentos, que processos eles mobilizaram para construir isso, que dinheiro levaram para poder construir esses locais de memória racista, de memória colonial. Porque é esse o ponto, me parece, mais importante do debate. Mais do que entender qual foi a memória desse sujeito colonialista, por que que o Borba Gato não pode ser homenageado. Ora, tudo isso está nos livros de história, tudo isso a gente vem falando há muito tempo, é material que está disponível, material crítico disponível há décadas, e isso não tem impedido a proliferação de esculturas como essas, de monumentos como esses, tampouco tem impedido uma derrubada, uma retirada, um posicionamento crítico qual seja em relação a essas esculturas, por assim dizer, complicadas. Então, passou da hora, me parece, de questionarmos a biografia desses personagens, que já está bastante questionada, e questionarmos quem são os sujeitos por trás dos processos sociais que possibilitam essa construção. Aí, quem sabe, começaremos a ver quem são os verdadeiros responsáveis pela manutenção dessa lógica excludente, racista, que homenageia e celebra personagens absolutamente marginais em nossa história. E quando eu falo marginais, é no duplo sentido do termo. E com este processo apaga, joga sombra sobre personagens absolutamente fundamentais para a construção, seja da cidade de São Paulo, seja do Brasil mais amplamente. Me interesso, portanto, em erigirmos, quem sabe, novos monumentos concretos ou simbólicos que homenageiem Carolina Maria de Jesus, que homenageiem Luiz Gama, que homenageiem Grande Otelo, que homenageiem Conceição Evaristo, que homenageiem outras tantas intelectuais, artistas, ativistas, pensadores, pensadoras, negras, negros, indígenas, pobres, dissidentes de um modo geral em nosso país. São esses os heróis e heroínas, se é que esse termo ainda serve, para pensar a nossa história.
Eu queria trazer mais uma complexidade para esse debate, que é uma coisa interessante para quem está ouvindo a gente, é que se eu gritar bicha, pelo menos três de nós vai levantar a mão aqui e vai falar sim com orgulho. E aí eu vou trazer essa discussão também, assim, por que que a gente não tem personagens gays, trans, homenageados? A gente tem uma cidade que celebra a parada LGBT, que ganha muito dinheiro com isso. A gente tem alguns espaços identificados como espaços da comunidade gay, como é o caso do Largo do Arouche, por exemplo. A gente não tem nenhuma pessoa trans ou nenhuma pessoa de referência para a comunidade LGBT também homenageada, né? O Hélio citou algumas figuras que ele gostaria de ver homenageada, algumas figuras negras. Tem algumas figuras LGBT que vocês gostariam de ver homenageadas na nossa cidade?
Eu acho importantíssimo você levantar esse ponto, Gui, porque é exatamente isso, né? Quando nós falamos de branquitude, nós também estamos falando de uma cis-heteronormatividade que é irmã siamesa, que é produto dessa branquitude, que são tóxicas na mesma medida, né? A tentativa sistemática do apagamento das identidades e da história, como conceituou Conceição Evaristo, da escrevivência da população negra, também se reflete com a população LGBTQIA+. E existem muitas figuras importantíssimas, tanto da contemporaneidade quanto de tempos passados, que não só precisavam, mas mereciam estar homenageadas, marcadas, simbolizadas como marcadores de lutas e de resistência. E aqui eu quero trazer uma exclusivamente, porque está ligada não só à pauta LGBTQIA+, mas também à pauta racial, e foi apagada tanto do movimento negro quanto do movimento LGBT, que é Chica Manicongo. Chica Manicongo, que era uma cudina, cudina é o que nós entenderíamos hoje como travesti ou transexual, mas por se tratar do ano de 1860, essa terminologia ainda não era usada, e Chica Manicongo, que veio da monarquia do Congo, trazida para ser escravizada por um sapateiro na Baía de São Salvador, foi queimada pela Inquisição. Você encontra nos autos da Inquisição Católica a história da Chica Manicongo, porque chegou nas terras brasileiras, chegou aqui nas Américas, na Baía de São Salvador, e quiseram batizá-la com um nome masculino e fazê-la se vestir com aquilo que nós entendemos como vestes masculinas. E Chica Manicongo, naquela época, onde não se discutia gênero, sexualidade, já era um símbolo de luta e de resistência negra e LGBT importantíssima, e foi queimada viva pela Inquisição, acusada de se vestir com vestes de feiticeira africana. O crime do qual ela foi acusada de sodomia. Então, a figura de Chica Manicongo, ela resgata para nós, mulheres trans e travestis negras, e não só para nós, travestis e transexuais, mas eu acho que para toda a comunidade LGBT, porque todo mundo se beneficia, todo mundo amplia os seus horizontes e todo mundo enraiza a sua luta a partir da resistência histórica de Chica Manicongo, que foi durante anos apagada e até hoje é profundamente esquecida, só é citada entre nós uma pequena bolha que se debruçou a procurar, a pesquisar, a ler mais sobre essa história, sobre essa mulher tão importante para nós, e nós não precisaríamos muito tê-la, se não em São Paulo, na própria Bahia, enfim, em qualquer lugar, a imagem de uma mulher cudina, travesti, no ano onde sequer podia debater isso, no ano onde sequer a população negra era livre, nós vivíamos escravizados. Chica Manicongo fez um grande afronte ao seu senhor e a toda uma sociedade, que foi dizer: nós não nos curvaremos às imposições católicas, nós não nos encurvaremos à imposição branca, cis, heteronormativa, e se manteve ali vestida com aquilo que ela com certeza usava no Congo, e se sentia mulher, se sentia viva. E talvez, né, quando nós vamos nos debruçar na literatura sobre Chica Manicongo, a gente tem que lembrar sempre que nós temos aí um grande apagamento da nossa história. O epistemicídio é um problema imenso para que nós possamos reconstruir a história da população negra, e principalmente a população negra LGBTQIA+, porque este é um papo entre nós, pessoas negras, mas durante muito tempo o movimento negro esqueceu que negros e negras LGBTQIA+, também construíam este movimento e deixaram para trás, colocaram como menos importante a história de mulheres e homens trans, mulheres e homens LGBTQIA+, que foram fundamentais para a nossa história. Então eu penso muito, sonho muito e trabalho diariamente com pesquisadores, com pessoas que produziram e buscaram a história de Chica Manicongo, que nós possamos um dia ver esta cudina representada, colocada em um lugar de destaque e a sua memória preservada, porque talvez assim nós consigamos romper com esses horrores todos que assolam a comunidade transvestigênero e negra.
Eu tenho pensado muito sobre essa questão de, uma vez que os monumentos são retirados do espaço, quem se lhe substitui. E penso não apenas no, na substituição física dos monumentos, mas na substituição de todo o aparato discursivo, narrativo, que tem possibilitado a construção destes monumentos que agora queremos retirar, questionar, ressignificar no espaço. Acho que as saídas são diversas e deverão ser implementadas caso a caso. Quando eu digo isso do regime discursivo, é porque justamente esses sujeitos que são escolhidos para serem homenageados não aparecem à toa, não brotam à toa, não são consenso sequer entre nossos historiadores, sociólogos, sociólogas, antropólogas e antropólogos. Então, como esses sujeitos chegam lá? Ora, e aí fica muito evidente observarmos aquele conceito fundamental da Cida Bento, que é entender o pacto narcísico da branquitude também na elaboração e na seleção de quais sujeitos merecem a homenagem em forma de escultura, em forma de monumento, nos nossos espaços públicos e também nos nossos espaços privados, né? Se pensarmos que, por exemplo, em algumas repartições semipúblicas ou em alguns espaços privados, mas com visualização para o espaço público também está ocupando, né, a paisagem das cidades. Ora, quando eu insisto muito nesse tema de irmos para atrás dos monumentos, entender quem está por trás deles, seja na elaboração, seja na criação de livros, de teses, de pensamentos que vêm corroborando esse lugar, né? Quem são os pensadores? Quem são os historiadores, os antropólogos que têm contribuído para uma visão equivocada como essa? E quando paramos para estudar quem são esses sujeitos, seja no plano político-econômico que possibilitaram a construção e possibilitam a construção desses monumentos, seja no plano simbólico, discursivo, de preparação de um terreno intelectual para a celebração, entre muitas aspas, desses assassinos em nosso espaço público, são, em sua grandíssima maioria, para não dizer totalidade, homens brancos de meia-idade, homens brancos de meia-idade com comportamento ou identidade pública heterossexual, ainda que as suas práticas privadas definitivamente não me interessem. Então, quando pensamos nesses sujeitos, que são sujeitos de poder, que têm definido quais personagens ocupam a nossa história, ocupam os nossos espaços de história e de memória nas cidades, é óbvio que não vamos encontrar figuras como Chica Manicongo, agora que a Érica comentou, não vamos encontrar figuras como Madame Satã, ou, se você me pergunta quem eu realmente gostaria de ver projetada num espaço, e eu sou particularmente favorável à ideia de que alguns monumentos devem ser retirados e não substituídos necessariamente, mas se pensássemos na construção de um novo monumento, ou mesmo da substituição de algum desses bem que a gente não gosta e que deveriam de fato sair da paisagem de violência que eles contribuem para as cenas de nossas cidades, eu gostaria de ver estampada, bem grande, com o seu sorriso que lhe era característico, a figura de Mãe Estela de Oxóssi. Trata-se de uma mulher negra fundamental na manutenção, na reinvenção das resistências negras no Brasil, a partir do campo religioso, mas não só. Mãe Estela de Oxóssi, que recentemente nos deixou, foi também uma literata, participou, foi membro da Academia Baiana de Letras, a primeira Ialorixá de nossa história a entrar numa academia de letras, respeitosa como era ela, como eram seus escritos, como foi a sua atuação na vida pública, na vida do terreiro de que era líder. A biografia de Mãe Estela, essa sacerdotisa absolutamente fundamental para pensar o Brasil e as relações do país no eixo afroatlântico como um todo. Ela foi uma verdadeira embaixadora do Brasil em uma série de países africanos e da diáspora que viam nela uma figura de resistência, e a sua vivência LGBT muitas vezes é apagada, sobretudo pelo pensamento branco quando se dedica a pensá-la, mas também, por vezes, entre o próprio pensamento negro religioso, que trata de escamotear a sua vida privada como uma pessoa LGBT, por vezes o próprio ativismo negro que apaga ou deixa de lado ou minimiza, por vezes, a dimensão LGBT como constitutiva da luta. Eu acho que essa não é uma questão secundária, eu acho que essa não é uma questão complementar a uma dada questão que seria mais estruturante. Penso que, como repisando aqui o que a Érica brilhantemente trouxe, a transfobia e a LGBTfobia são faces do racismo, assim como o racismo é face da LGBTfobia, da transfobia, porque estamos falando em marcadores sociais da diferença que se apresentam de modo interseccionado, né? Quando olham para mim, não me veem apenas como uma bicha, mas como uma bicha preta. Como olham para a Érica, não veem apenas como uma mulher preta, mas como uma mulher preta trans. E assim vamos.
E aí, galera? O que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, aonde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio, ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora, chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto. Muito bem, galera, estamos de volta. Espero que vocês estejam gostando do episódio. Eu, particularmente, estou gostando muito. Como nós falamos, né, um debate que vale muito a pena se pôr na mesa, se pôr em pauta. O quanto que de pessoas ruins que têm os seus nomes imprimidos em escolas, em ruas, em monumentos. E esse discurso é importante. Importante para a gente como brasileiro, para a gente como eleitor, ter essa noção. Porque a gente caminha por essas ruas. Nós caminhamos por ruas que têm o nome de pessoas que torturaram os nossos avós, os nossos bisavós. Nós estudamos em escolas que tem o nome, que é algo meio absurdo, né? Uma escola ter o nome de um torturador, de um genocida, e por aí vai. Então, são coisas que a gente precisa se atentar e lutar contra. E aqui a gente está apresentando para você. Eu queria também fazer, não uma pergunta, mas um resumo de como a gente, tanto para a Érica como para o Hélio, o que vocês acham que a gente tem que fazer para lutar contra isso, porque a população em massa, muitas pessoas, eu acredito, que não sabem, pisam e não sabem, ou caiu em descrédito, caiu em esquecimento, essa questão. E a gente precisa lutar contra isso. O que vocês acham que deve ser feito para que a gente venha mudar esse quadro?
Eu acredito que existam várias respostas para essa pergunta, né? Nós estamos também, enquanto população negra, enquanto população LGBT, enquanto populações dissidentes em um modo geral, tentando construir as respostas para essa contranarrativa que nós estamos construindo. Mas eu acho que um importante passo é que a gente se comprometa, de fato, com a valorização da produção artística, intelectual, política, da população negra e LGBTQIA+. Nós só vamos conseguir superar estas heranças malditas do racismo, da LGBTfobia, do patriarcado e do machismo, quando toda a sociedade, e não só a população negra ou as populações dissidentes, entenderem que é urgente um comprometimento, uma participação ativa, real, com projetos que visam radicalizar o antirracismo, a anti-LGBTfobia, radicalizar a democracia, porque quando nós falamos no combate ao racismo e à destruição de monumentos como esses, a gente está falando exatamente da construção de um novo projeto de humanidade, de repensarmos os nossos marcos civilizatórios, de revertermos a lógica que é tão completamente deturpada das coisas. É aquele provérbio, né, africano, que diz que até que os leões escrevam suas próprias histórias, os caçadores serão heróis. Eu acho que um dos passos fundamentais, entre tantas saídas possíveis para a gente reverter esse quadro, é que a gente passe a permitir que os leões escrevam as suas histórias, é que a gente protagonize aquelas e aqueles que tiveram grandes feitos e ainda têm na nossa sociedade.
Bom, eu queria comentar especificamente o caso dos monumentos e pensando alternativas, né, de combater ou de como lidar com essas pedras, literalmente, no meio dos nossos caminhos. Né? Porque eu realmente acho que essa discussão dos espaços de memória na cidade é uma discussão que no Brasil tem terreno há muito tempo, né? Discussão antiga, e que agora ganhou força nova, novo sopro, com as repercussões internacionais que têm também questionado esses locais de memória racista, de memória colonialista, de imposição de nomes, de personagens, de eventos históricos complicados, para usar um termo rápido, ocupando nosso espaço de visão, nosso espaço de memória nas cidades. Em relação a isso, eu acho que as saídas já vêm sendo dadas e mais valeria prestar atenção no que, como a Érica agora pouco trouxe, na variedade de formas de combate ao racismo que também tem acontecido no campo mais propriamente do debate urbanístico, do debate no campo das artes, da história e da memória. Eu penso que em alguns casos desses monumentos se trata mesmo de retirá-los. São violentos, são opressores, reencenam traumas cotidianos, aprendem ou fazem-nos aprender certas histórias em detrimento de outras. Eles atrapalham o bom entendimento de nossa história, que é dinâmica, que é fluida e está todo o tempo se revendo. Eles congelam a nossa percepção de país num certo tempo e não permite avançar o estudo crítico, o estudo assertivo. Alguns deles têm mesmo que ir embora. Eu penso que outros, talvez, a própria remoção ou a própria destruição implicaria em mais dispêndio de dinheiro público, em grande dispêndio de dinheiro público. Penso no caso do Monumento às Bandeiras, por exemplo, um projeto urbanístico daquela magnitude cuja retirada certamente custaria aos cofres públicos uma cifra que eu particularmente não gostaria de ver perdida neste caso. Mas penso que, num caso como o Monumento às Bandeiras, há algumas alternativas de tornar o questionamento frequente sobre ele, torná-lo um lugar de crítica frequente. Uma série de movimentos sociais, movimentos indígenas, têm feito intervenções físicas sobre o monumento que entraram para a história de São Paulo, do ativismo e do próprio monumento. É impossível a gente pensar esse monumento hoje sem vê-lo imediatamente com a tinta vermelha sobre ele, quando os guaranis interviram sobre esse local de memória colonial.
Muito feliz de fazer esse debate junto com vocês, Eric e Hélio. A gente sabe que quando a gente fala da proposta de retirar a homenagem a bandeirantes, a pessoas ligadas a histórias de dor, principalmente para a população negra e indígena, a gente sabe quem se incomoda com isso, né? E por que que essas pessoas se incomodam. A gente sabe que a história é um campo de batalha. Ter essas homenagens nas nossas cidades é também um símbolo da vitória dessas narrativas, e hoje a gente tem essa tentativa de rever essa história e de homenagear as pessoas que a gente gostaria, que é o caso de algumas pessoas que a gente citou aqui, né, como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e tantas outras. E é interessante que eu queria dar um testemunho pessoal de quando eu fui para a África do Sul. Foi muito interessante perceber o quanto as pessoas negras são homenageadas, principalmente as pessoas que lutaram contra o apartheid, que é o regime de segregação racial, e o Mandela e outros líderes estão homenageados de diversas formas nas várias cidades da África do Sul. E ter pessoas que se pareciam comigo nas ruas trazia uma alegria, uma inspiração de que eu também poderia fazer ter uma história tão, tão grandiosa e tão, tão vitoriosa quanto a deles. Eu acho que é isso que a gente espera aqui no Brasil. Eu espero que esse debate continue e que a gente possa avançar com ele, né? É como o Hélio estava dizendo, né? Talvez não só a gente, talvez essa discussão, né, por placas ou por de outras possibilidades, mas também ter esse debate vivo, né? De pensar duas vezes quem a gente vai nessas homenagens e tentar pautar. Eu acho que, para além de tudo, é importante a gente ter representantes de pessoas negras e LGBTs no poder, né? A gente sabe que são as pessoas das câmaras municipais, das assembleias legislativas, do Congresso Nacional, que fazem essas homenagens, né, do executivo também, né, prefeitos, governadores, presidentes, que constroem esses monumentos, que fazem essas homenagens. Então a gente precisa estar representado. Então fica também esse alerta para quando chegar a eleição, a gente dá o nosso voto para também quem defenda ideias parecidas com as que a gente pensa e de pessoas parecidas com a gente. E muito obrigado por vocês terem participado hoje aqui. Obrigado, Iago, pelo convite, e estou muito feliz mesmo.
Olha, gente, eu fico muito feliz por esse debate. E a gente está chegando ao fim desse podcast, mas eu queria dizer para você que está ouvindo, não deixar esse discurso ou essa conversa morrer aqui. Vamos levar adiante nas nossas redes sociais, levar adiante essa conversa, os nossos convívios, para a nossa família, para o nosso trabalho. A gente só consegue vencer quando a informação ela é propagada. Então vamos propagar essa informação. Eu, particularmente, gostei muito. Eu queria agradecer imensamente o Gui, que sugeriu essa conversa. Eu queria agradecer a Érica e ao Hélio por aceitarem estar aqui com a gente, conversando, argumentando sobre o assunto. E eu vou deixar que eles se despeçam. Vou pedir também para que a Érica e o Hélio deixem aqui as suas redes sociais, digam onde as pessoas podem achar o trabalho de vocês, para a gente levar essa conversa adiante.
Eu que agradeço, Iago e Gui, o convite, a oportunidade do espaço para que a gente pudesse discutir, ainda que brevemente, esse tema que nunca é, que sempre, na verdade, é pertinente, urgente, necessário, que cada vez que passa a gente percebe a importância de aprofundá-lo e dizer que é uma alegria, uma satisfação estar ao lado do Hélio, que é uma pessoa queridíssima, que eu gosto muitíssimo, Gui também, Iago, a gente não se conhece pessoalmente, mas espero que essa pandemia passe logo para esse encontro acontecer, a gente tomar bons drinks e celebrar a nossa vida, porque a despeito de todo esse ódio, de todas essas opressões, nós estamos vivas, nós estamos produtivas, propositivas e celebrativas, porque a nossa luta, os nossos passos vêm de longe e eles irão para muito mais longe ainda. Agradeço super o espaço, nas redes sociais, no Instagram eu tô Hilton_Erica, no Twitter eu tô Erica K. Hilton, e no Facebook, Erica Hilton mesmo, Erica com K, Hilton com HN, espero que a gente possa continuar construindo, a gente está entrando agora no processo de pré-campanha, estou pré-candidata a vereadora por São Paulo, e acho que isso que o Gui traz é muito importante, nós precisamos nos comprometer com projetos políticos que de fato tenham na sua essência, nos seus pilares, o combate à desigualdade, ao racismo, à LGBTfobia, e o comprometimento com uma cidade diversa, plural, e que atenda e chegue em todos os pontos. Agradeço muito esse espaço, estou muito feliz, espero que essa conversa chegue em vários lugares, que as referências que eu e o Hélio trouxeram, que as pessoas possam buscar, possam ampliar, porque a partir de consumir literatura, a partir de consumir arte, produtos da população negra, a gente começa a entender como esse mundo está tudo errado, falido e precisa ser mudado imediatamente. Muito obrigado, Hélio, querido, um prazer sempre estar com você, Gui também, Iago também, super beijo a todo mundo que ouviu, e espero que a gente possa bater outros papos em uma outra oportunidade. Beijo.
Érica, querida, muitíssimo obrigado por iluminar essa conversa, é um prazer sempre, sempre estar contigo, hoje especialmente, foi demais te ouvir, aprendi muito, tomei muita nota aqui no meu caderninho. Obrigado, tá, por dividir conosco tanta lucidez, tanta capacidade de análise crítica, de tradução de ideias que podem ser complicadas para uma linguagem tão acessível, sem perder a fundura da coisa. Então, é sempre bom te ouvir, eu te agradeço muito. Pessoal do Papo Preto, do Alma Preta, muito obrigado, Gui. Guilherme, muito obrigado, Iago, pelo convite, pela conversa, pelas perguntas instigantes que vocês nos colocaram. Bom, eu tô no Instagram com helio.menezes. Agradeço imensamente a todo mundo que ouviu até aqui.
Nós que agradecemos. Olha, eu agradeço a todos vocês em nome do Alma Preta, em nome do Papo Preto. E é isso, vamos seguir. Eu agradeço que você escutou até aqui. Sigam a Érica, o Hélio, o Gui nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo do card. E até o próximo. Um abraço. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes.